No primeiro programa Progresso Rural deste ano, nós vamos, na entrevista, falar sobre tendência preços de commodities. Nós temos agora, por exemplo, a safra da soja em desenvolvimento, sofrendo um pouco já com a falta de chuva. Tem o milho, nossa região é soja, milho, depois vem o trigo, né? São as principais áreas que nós temos aí. E para isso vamos falar com o Índio Brasil, que é proprietário da Solo Corretora de Cereais aqui de Juiz. Nesses primeiros momentos de 2025, você tem alguma perspectiva já, por exemplo, falando nessas commodities em termos de preço, o que deve ser, ou vem a mesma tendência do ano passado? Bom dia.
Bom dia, Jonas. Na realidade, Jonas, a gente tem mudanças, todo ano tem mudanças, nenhum ano repete o outro, em relação à tendência de precificação. Mas, mais claramente, a gente tem dois fatores que vão ser muito importantes na formação de preço esse ano, que é a questão da taxa cambial, né, com essa variação para cima do câmbio, aí havendo uma crise de confiança no governo brasileiro, câmbio acima dos 6,15, flertando com 6,20, isso traz uma expectativa de preços mais firme para o produtor brasileiro no ano de 2025, diante do que se tinha até então. Mas ainda tem algumas coisas que podem ser positivas ou negativas. Por exemplo, a posse do presidente Trump nos Estados Unidos. No primeiro mandato, ele abriu claramente uma guerra comercial com a China. Isto foi um fator importante para a precificação da soja brasileira e também do milho, que o Brasil passou a ser o principal exportador de milho para a China. Não se tem clareza ou certeza de que haverá uma reedição dessas medidas por parte do governo Trump. Lembrando que, ao término do governo passado dele, essas medidas já tinham caído por terra em torno de 60%. Há uma expectativa no mercado de que alguma medida ele tomará, mas não se sabe qual a gravidade disso. Mas, não obstante isso, o Brasil tem uma tendência em ter a maior safra de soja da história. Anterior a esse momento de escassez de chuva, se falava em até 171 milhões de toneladas. Isto é mais de 10 milhões acima do que foi o ano passado. Então, a gente viu preços da soja em Chicago baterem 9,50. Agora eles voltaram acima do 10 por conta dessa diminuição de chuva na Argentina e principalmente no Rio Grande do Sul. Então, assim, os preços, eles vão ser favoráveis à medida de que, se nós olharmos o momento que nós temos agora, tá? Provavelmente nós vamos ter aí os primeiros 3 meses, 4 meses do ano de 2025 na soja os preços um pouco mais fracos por conta da entrada da safra, cumprindo a sazonalidade. Mas a partir principalmente do junho a gente vai ter novas correções de preço na avaliação que a gente faz. O milho, a safra gaúcha, ela é pequena, talvez de 4.300.000 toneladas, mas é o suficiente para janeiro e fevereiro manter os preços no nível onde está ou até mesmo ceder um pouco. Tá? Mas a partir de março, abril, que começa a ter a entre safra já do milho gaúcho e vai precisar vir milho de fora a partir de julho principalmente, a tendência é a gente ver uma valorização do milho, principalmente de maio, junho para frente. Na questão do trigo, nós tivemos uma safra razoável, não foi uma safra grande, 3 milhões e 900 mil, que o mercado trabalha, 4 milhões é os números da Emater e da Conab. Teve bastante problema de qualidade no trigo. Nos parece que a partir de março, principalmente março, abril, nós vamos ter uma elevação nos preços do trigo no estado também, ou seja, a gente tem cenários positivos, mas não são para agora, principalmente os primeiros 2 meses do ano. Mas a partir do momento que entramos nos períodos de entre safra das culturas, a gente projeta uma correção nos preços atuais.
Corretor Índio Brasil, quando o senhor falou no início da entrevista, expectativa esse ano de preços mais firmes, né, de commodities, O que significa isso? Justamente talvez uma melhoria a partir aí do final do primeiro semestre do ano?
Quando a gente fala em preços mais firmes, é preços melhores do que o que temos agora, digamos, nesse 2, 3 de janeiro, que foi os primeiros dois dias úteis do mês de janeiro. Nós projetamos preços melhores do que os que estão nesse momento pautado para o produtor. Mas veja bem, para a soja, esses preços virão melhores na nossa avaliação, principalmente a partir de maio, no trigo já a partir de março e no milho também a partir de maio. Ou seja, os melhores momentos ficarão, obviamente, para o segundo semestre.
É tradicional que o produtor espere um pouco para fazer essa comercialização a partir desses períodos aí que o senhor falou, março, abril, maio, corretor índio?
Nos últimos anos, o produtor tem deixado uma boa parcela da safra para comercializar nestes períodos. O que que o produtor tem feito? O que ele vai ter necessidade de vender na safra, ele aproveita momentos em que o mercado dá oportunidades para ele e trava contratos futuros, quer seja em milho, quer seja em trigo, quer seja em soja. E evita o máximo que ele pode, isso não é uma regra para todos, mas evita o máximo que ele pode vender durante a safra. Porque na safra você tem uma pressão maior de oferta, normal, e uma elevação na tarifa de frete. Então, tem se mostrado nos últimos anos o pior momento de venda ser justamente na safra. Então, o produtor tem escalonado as vendas e tem conseguido, obviamente, não serve para todos essa referência, mas tem conseguido preços melhores escalonando a comercialização.
Falar em números, né? Financeiros de uma saca de soja, do que poderá acontecer, trigo, milho, isso não é impossível agora, ou dá para, digamos, até ter uma. Desafiar algum preço aí, índio?
Não, seria leviandade você tendo tantos fatores exógenos à cultura em jogo, como mencionamos, a questão do governo americano. Se o Trump, por exemplo, resolver aplicar tarifas de importação para produtos chineses, a China vai retalhar e vai colocar tarifas de importação e a soja americana não vai ser competitiva e nós vamos ver Chicago cair fortemente a partir da posse do Trump. E com isso, a tendência é que os prêmios da soja se valorizem no Brasil. A China vai ter que comprar soja brasileira. Taxa de câmbio, você não tem a menor possibilidade de tentar cravar uma taxa de câmbio, e commodities toda ela é apreciada pelo dólar. Então falar em reais por saca seria uma leviandade, é simplesmente falar um número para ele ser, digamos assim, vencido na próxima semana já.
Uhum. Bom, nessa questão americana aí, então, o governo Trump, se caso o Trump adotar medidas que ele fez no primeiro mandato em relação a produtos, ao comércio com a China e tudo mais, o que ele fizer, digamos assim, para competir com a China, vai repercutir positivamente para o agricultor brasileiro, ele é por aí?
Na soma dos dois fatores, prêmio e Chicago, sim, vai. Vai ser positivo, como foi no primeiro mandato, positivo para o produtor brasileiro. Mas nós vamos ver os preços da cotação em Chicago, na bolsa de mercadorias, cair. Por que disso? Porque vai haver um desestímulo por parte da China em comprar soja, milho, carne, qualquer produto americano. Então, nós vamos ver os preços das cotações na bolsa cair, mas vamos ver os prêmios, ou seja, a demanda chinesa vindo buscar a soja brasileira compensar as quedas.
Índio Brasil, corretor de cereais, Solo, corretor de cereais aqui de Juiz, muito obrigado aqui por essas explicações no programa Progresso Rural. Desejo ao senhor aí um ótimo dia, né? E a gente volta a conversar também, falar sobre esses temas que são sempre preponderantes na medida que mudam as questões próprias da economia também.
Tá certo. Um bom ano a todos e um abraço.